Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Vamos pregar hoje, continuando o trecho do livro de Atos, capítulo 20, versículos 29 a 32. Atos 20, 29 em diante, nós estamos na quinta mensagem deste capítulo, que é um capítulo importante, e as últimas duas ou três foram em cima do que Paulo falou para os presbíteros ou pastores ou anciãos lá de Éfeso. Ele estava no final da sua última viagem missionária, última ou a terceira, talvez ele tenha feito uma quarta, não sabemos direito. Ele, não é claro na Bíblia, mas ele mandou chamar os anciãos aos presbíteros de Éfeso para se despedir deles, porque ele estava indo para Jerusalém. Lá ele seria preso e ficaria muito tempo preso lá. Não lá, ele seria mandado para Cesareia, ficaria 2 anos em Cesareia e depois seria mandado para Roma, onde ficaria mais alguns anos lá. Então essa despedida de Paulo para esses homens é muito interessante e muito rica. Por isso que nós estamos indo lentamente. No versículo 28, nós dedicamos uma pregação inteira, só no versículo 28, a mensagem é atrasada, vocês devem se lembrar disto. Versículos 29 e 30. Então estou em Atos, capítulo 20, versículos 29 e 30. Eu sei, Paulo falando, continuando a falar, que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta palavra, e sejamos edificados, que haja conversão no nosso meio, e de uma maneira específica para a pregação, que a igreja se torne cada vez mais eficiente na defesa contra os ataques que certamente virão, porque nenhuma igreja tua escapa desses ataques. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. No versículo 28, Paulo havia exortado os pastores a cuidarem do rebanho de Cristo. E agora, imediatamente, Paulo mostra um dos motivos pelos quais isso era tão necessário. E faz duas previsões sombrias. Quanto à igreja de Éfeso, ambas relacionadas com ameaças de falsos líderes. Na semana passada eu falei de características de Cristo como pastor, falei de características de nós, crentes, como ovelhas, e de algumas características de falsos pastores ou falsos mestres. Então não vou falar muito hoje de características de falsos pastores, porque já falei um pouco na semana passada. Mas vamos enfatizar o aspecto da necessidade de defesa que a igreja deve ter, e quero chamar um aspecto muito importante desse alerta de Paulo. Um detalhe, Paulo não falou que talvez iria acontecer ataques à igreja lá em Éfeso, mas ele afirmou que isso ia acontecer. Eu sei que depois da minha partida, foi o que ele disse, e de fato ocorreu. As epístolas chamadas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, de próprio Paulo, e cartas de Pedro, também posteriores a essa época aqui, mostram claramente a influência de falsos mestres nas igrejas da região e naquela época. A própria igreja de Éfeso, essa mesma que os pastores estavam ali representando-a, foi repreendida por Jesus Cristo, via João, em Apocalipse, quando disse que eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Era esta igreja aqui, cujos pastores estavam na frente de Paulo, e Paulo dizendo, cuidado. Então Paulo está profetizando aqui, afirmando que isso iria acontecer. A primeira previsão, eu falei que ele faz duas previsões. A primeira ele diz, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Esse vós aqui eu entendo que não seja apenas vós, os pastores que estavam na frente dele, mas vós, a igreja lá em Éfeso, dos quais os pastores eram representantes naquele momento. A preposição colocada aqui e traduzida por entre vós, ou melhor, por entre, no grego, significa para dentro de, para o meio de. É importante esse aspecto. Para dentro de vós irão lobos vorazes. A palavra vorazes quer dizer, no original, tem vários significados. Todos muito ruins. Você pode escolher qualquer um que vai ser muito negativo. Violento, roubador, ávido para destruir. Então escolha um qualquer desses aí, ou junte todos. Porque era o que Paulo estava querendo dizer. Lobos ruins, predadores, roubadores, interesseiros. Vão entrar dentro de vós, no meio de vós. Ele usa a figura do lobo, referindo-se às pessoas a quem Jesus chamou de ladrões, salteadores e mercenários, que eu usei o texto que eu usei em João 10, na pregação passada. O mesmo objetivo: explorar, enganar, roubar. Jesus também referiu-se a lobos disfarçados de ovelhas. Não vou ler a passagem, está em Mateus 7,15, mas eu não vou ler. Tenho como referência. O prejuízo da ação decorrente de homens assim é incalculável. Financeiro, psicológico, espiritual, com doutrinas falsas, todo tipo de prejuízo. Eu acho que não preciso investir muito tempo explicando o tamanho do prejuízo que é homens assim entrarem numa igreja de Cristo. A segunda previsão diz: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Dentre é uma outra proposição que mostra que é do, está bem traduzido, dentre, no meio de vós, ou do meio de vós, vão se levantar homens dizendo coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, arrastar, desviar, o seduzir. Esse pervertido dá a ideia de corrompido, errado, não obrigatoriamente no sentido sexual, como nós, aquele é um pervertido, dá a ideia geralmente de sexo. Na palavra que usamos em português, traduzida, usada como pervertido, mas não é o contexto explicitamente isso, objetivamente. É uma palavra muito mais geral, que mostra algo corrompido, errado, não correto. Isso é que Paulo quer dizer. Do meio de vós vão surgir homens dizendo coisas completamente erradas, corrompidas, querendo arrastar alguns atrás deles. Esta é a ideia. À primeira vista, pode parecer aqui que Paulo fala do mesmo perigo, das mesmas pessoas, denunciando os mesmos homens falsos que iriam aparecer, apenas olhando de pontos de vista ou por ângulos diferentes. Mas não é isto. Paulo está falando de pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, com objetivos diferentes. No primeiro alerta, ele se refere a homens que vêm de fora para dentro. Por isso eu chamei a atenção da preposiçãozinha lá. Para dentro de vós vão entrar lobos vorazes, com o propósito de atacar, de destruir. No segundo alerta, ele chama a atenção de homens que já estavam dentro. Não é mais de dentro para fora, mas entre vós, do meio de vós, vão surgir homens falando coisas pervertidas para arrastar alguns, para corromper alguns. Pessoas que já estavam dentro da própria igreja. Observe como a igreja corre perigo de todos os lados, de fora e de dentro. Não tem para onde escapar. O ataque de fora, obviamente, é perigoso, especialmente porque o estranho, ele tem um certo charme, o ser humano tem uma certa sedução, ou gosta de coisas novas, de ouvir novidades. Quer vender um produto rápido, coloca o selo novo, novo. Quase tudo que tem para vender hoje, pode observar, é novo, novo, novo. Muitas vezes não é novo coisa nenhuma, muda apenas o tom do vermelho. Aí diz lá o fabricante, novo, bem grande, novo, novo. Por quê que botam tanto novo, novo? Porque o homem gosta de coisas novas, faz parte da natureza humana, e muitas vezes ele se dá muito mal com essa característica dele. Então vem um estranho, como ele prega bem, como ele fala coisas diferentes, como ele conseguiu entender isso aqui de uma maneira muito curiosa, muito criativa. Isso desperta atenção. Então há um perigo em pessoas que vêm de fora, mas sem dúvida o inimigo mais perigoso é o que já está dentro. pois não se sabe quem é. E ele parece um amigo. O pior é inimigo, é aquele que se pensa que ele é amigo. Todos nós conhecemos histórias de espiões durante guerras, até mesmo durante a Guerra Fria, de Estados Unidos e União Soviética, era muito comum. De vez em quando, papocava numa revista, num jornal desse aí, a descoberta de um espião. E muitas vezes, espiões são condenados a penas gravíssimas e muitas vezes à morte, pelo tamanho do estrago que eles causam a um país. Recentemente, os Estados Unidos descobriu um, e acho que foi prisão perpétua, que ele pegou. Estava levando informações para a Rússia. É muito difícil, barrar alguém que já faz parte de um grupo. Amigo que já ganhou a confiança dos outros, agora em termos de igreja, dos irmãos, e vai aos poucos aumentando a influência ali dentro. Um país prudente, ele não cuida apenas de ter bom exército cuidando das suas fronteiras, mas um governo eficiente e prudente, ele vai cuidar de ter uma estrutura muito bem feita de defesa interna para detectar inimigos que estão dentro. E toda igreja precisa ter esse sistema duplo de segurança contra o perigo que vem de fora e o perigo que vem de dentro. Paulo, porém, não se limitou apenas a alertar sobre o perigo, ou melhor dizendo, a predizer o perigo. Ele deu uma certa orientação. Versículo 31. Atos 20, 31. Portanto, vigiai. Essa palavra, para quem está acostumado com a leitura dos evangelhos, ela lembra rapidamente alguém que falou muito nesse verbo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Muito. Vigiai. Exploremos um pouco a figura do vigia. Comparemos com a igreja em algumas coisas. Antes de tudo, é óbvio, o vigia é alguém que deve estar super atento. Infelizmente, a ideia que se faz de vigia hoje é o contrário. É quando fala em vigia, ele é desse que dorme muito ou dorme pouco? Né? Ele que dorme, dorme. É claro, todo vigia dorme, lógico. Essa é a ideia. Foi comentada uma propaganda que apareceu nos outdoors aqui, até voltou recentemente, de um homem gordão, com a camisa aberta ali e dormindo. E não sei nem de que era um anúncio direito, devia ser algum sistema de prevenção de segurança, coisa assim. Mas o vigizão estava lá, arriado, o boné se caído, ele dormindo. Então, infelizmente, é a ideia que se tem de um vigia, mas esse é um mau vigia. Porque o vigia bom, ele está super atento a qualquer perigo que se aproxime. Isso é óbvio demais, mas eu tenho que lembrar, porque está mudando um pouco o conceito de vigia. A igreja não deve ser como esses vigias de outdoor ou vigias que se tem fama hoje e que dormem, mas deve estar super atenta às pessoas que exercem influência sobre ela, tanto as de fora como as de dentro. As de fora, o perigo que nós corremos é até pequeno, eu creio, porque em termos de igreja, coletivamente falando, de pessoas que ocupam este púlpito aqui, porque por natureza nós somos um pouco fechados e não vem muitas pessoas pregar, vem algumas, mas muito conhecidas nossas e que nós já conhecemos há muito tempo. Então nós não somos dessas igrejas que convidam qualquer um que está famoso e aparece na mídia, na televisão, vem pregar aqui, quanto mais famoso melhor, vai para o aeroporto com bandeirinha, receber aí uma celebridade evangélica. Nós não somos desse tipo. Então nós convidamos pessoas para ocupar este púlpito aqui com extremo cuidado para não expor a igreja a perigos. Mas, individualmente, cada um cuide de si quanto aos perigos que vêm de fora. Porque neste púlpito aqui dificilmente você vai encontrar um falso mestre. Pelo menos enquanto esta liderança estiver aqui, enquanto Deus nos der juízo. Mas cuidado com as influências que você pessoalmente se deixa ter nos rádios, nas televisões, que estão apinhadas de falsos mestres. Agora, o perigo que vem de dentro, a igreja está na obrigação de ficar sempre muito alerta para o que diz o pastor titular, para o que diz os pastores auxiliares, para o que diz as pessoas da escola dominical, os líderes de grupos satélites, as pessoas que têm mais influência de pregação, de ensino. Eu tenho a sensação de que quando eu faço esse alerta, não caem ouvidos muito abertos, porque a igreja tem tido uma estabilidade desde a sua fundação, passando pelo pastor Zé Pereira, com quase 20 anos aqui de pastorado, estabilidade doutrinária, muito, muito tranquila. E eu fico um pouco preocupado com isso. É que a igreja não se prepare para uma eventualidade, um dia, de detectar um perigo mesmo, de dentro. Ah, a pastor, mas nós já conhecemos há quase 15 anos, o pastor Kelsey, e o Gessé, que dá aula na escola dominical, e o Franzé, e Mauro Júnior, Zé Vati, e tantos outros, Pepe, já conhecemos, né? E são pessoas nossas e tal. Mas a igreja tem que estar alerta. Eu me lembro, às vezes eu fazia viagens para o sul, com várias etapas, eram as piores, porque demora mais tempo e é muito cansativo. Natal, Recife, Salvador, Rio, São Paulo. E toda vez passava um filminho de cuidado se o avião cair ou cair no mato, como é que faz aqueles procedimentos. A tendência é prestar um pouquinho de atenção aqui em Fortaleza. Está entrando no avião ali, não sabe o que vai acontecer, se esse piloto é bom, se o avião está prestando e tal, e olha ali com cuidado. Aí vai para Natal, o voo foi tranquilo, pousou bem, foi um espetáculo. Aí o filme já não prestamos mais muita atenção lá em Natal. Recife já não nem olha mais para filme, coisa nenhuma, aí não quer mais, já está achando desagradável aquilo, porque o avião já provou que está muito bom, o piloto já fez dois pousos espetaculares, não tem mais perigo algum. Este é o problema. Aí o avião cai lá em Salvador, ou indo para o Rio, sei lá para onde. Então não é porque nós estamos numa situação de tranquilidade e numa segurança até onde podemos ver, que nós vamos deixar de ser cuidadosos. Eu me sinto com grande responsabilidade de alertar esta igreja. Não fiquem adormecidos pelo fato desta igreja estar há décadas, graças a Deus, com uma boa estabilidade doutrinária. Não fiquem, não descansem neste berço esplêndido, porque nunca se sabe a hora que o inimigo ataca e Deus permite, até para testar a igreja se ela está pronta, vigiando, como Cristo mandou, como aqui Paulo manda. Mas com vigia ainda, um bom vigia deve saber reconhecer quando o assaltante se aproxima. Se ele vem já de máscara, metralhadora, todo armado, é óbvio demais. Mas muitas vezes ele não vem assim. Num prédio, hoje só se pensa muito em segurança de prédio, coisa assim, sabendo de casos em que o assaltante vem disfarçado de carteiro, de entregador de farmácia, entregador de água mineral. Ele vem bastante disfarçado. Então espera-se que o vigia tenha perspicácia para descobrir, detectar, pede documentos, checa informações, liga para o apartamento, toma algumas medidas para detectar se ali está um inimigo. A igreja é muito fácil perceber. Se um dia vier pregar aqui, um testemunho de Jeová disse assim: Jesus Cristo não é Deus. Se eu não estiver aqui, aliás, não deveria estar, porque o testemunho de Jeová está aqui, porque eu não estou lá, mas se eu não estivesse aqui, vocês deveriam levantar e dizer: pode parar seu herege, porque Jesus Cristo é Deus, sim. Então é fácil detectar quando vem uma doutrina frontalmente contra as Escrituras. Mas muitas vezes não é. Vem disfarçado. E este é o grande perigo. Precisa de perspicácia. Um vigia, uma vez identificado o inimigo, ele deve ter meios para barrar a entrada. Obviamente. Trava tudo ali, as fechas magnéticas, usa uma arma ali, não sei, chama a polícia, se é que a polícia tem. Mas alguma coisa ele deve poder fazer. Uma igreja, uma vez identificado o inimigo, deve ter meios de reprimir. Quanto a esses dois últimos pontos, a perspicácia para entender que ali está um inimigo e adquirir meios para barrar a entrada, Como desenvolver? Paulo responde, pelo menos da maneira que eu compreendo, de uma maneira não é muito fácil perceber, mas eu acho que no próprio versículo 31, que eu parei de ler no meio, eu acho que ele responde no restante. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O que Paulo quer dizer é que a melhor maneira para eles vigiarem bem era lembrando de tudo o que eles tinham ouvido dele nos últimos 3 anos. Esses 3 anos aqui é arredondado, foi de 2 a 3 anos o período que ele passou em Éfeso. Ou seja, o próprio conteúdo das admoestações de Paulo iria servir como arma para que eles se defendessem. É alimentado da palavra de Deus que o crente adquire perspicácia e sensibilidade para notar quando algo ou alguém estranho se aproxima. A igreja que está muito bem alimentada da palavra de Deus, ela percebe com rapidez. É comentado que os melhores maestros do mundo, eles estão na frente de dezenas de músicos tocando uma sinfonia complexíssima, e se um instrumentista dá uma nota falsa, uma nota errada, o grande maestro percebe. Por quê? Além da genialidade inerente a ele próprio, do dom que ele tem para a música, podemos garantir que aquele homem está completamente alimentado daquela sinfonia e que ele já estudou durante horas e horas, dezenas, centenas de horas aquela sinfonia, já ouviu muitas vezes, já ouviu cada instrumento tocando separadamente, conjuntamente. Então ele está super alimentado da sinfonia, para que quando a nota soa falsa, ele sabe. É exatamente isto que Paulo quer dizer. Se lembrem do que eu disse de vocês durante 3 anos. Se alimentem das coisas que eu tenho falado, porque assim vocês vão perceber uma nota falsa, rápido, ou vindo de fora, ou mesmo saindo de dentro. Não importa, mas vocês vão notar quando tiver uma nota diferente. Nós comentamos que não é suficiente apenas o vigia identificar o inimigo, mas reagir a ele e impedir o ataque. Da mesma forma, obviamente, uma igreja em que os irmãos estão bem supridos da palavra de Deus, ela receberá, sem dúvida, sabedoria do alto para saber como agir. Não tem regra. Pastor, faça aí um manual de regras para a igreja detectar como é que ela deve agir quando encontrar um ataque doutrinário vindo de fora ou de dentro. Não tem manual, não. Deus dará sabedoria e poder nas suas ações. Poder para realmente barrar a entrada de falsos mestres. Em suma, irmãos, a melhor maneira de vigiarmos e de estarmos prontos para nos defender quando necessário é nos deixar admoestar pela palavra de Deus. É estarmos muito bem supridos do alimento espiritual que vem pelo estudo, pela pregação, pelo contato, pela exposição à palavra de Deus. Interessante que no versículo seguinte, o 32, Paulo dá exatamente esta ideia quando ele finaliza a parte exortativa para os pastores de Éfeso, como que resumindo tudo o que os irmãos necessitavam. Versículo 32, Atos 20 e 32. Agora, pois, e vai ser o último versículo que nós vamos pregar nesta mensagem. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. É como se dissesse, a única maneira que vocês têm para se saírem bem nos ataques que certamente sofrerão é dependerem do Senhor e da sua palavra. Está a fórmula. Paulo colocou a fórmula na nossa frente. A ideia aqui é óbvia, que o Senhor age por meio da sua palavra. Ele dá quase vida à palavra de Deus quando ele manda que eles dependessem do Senhor e da palavra. Mas é uma forma de dizer que esse Senhor, a palavra é tão usada por esse Senhor Deus, que é como se a própria palavra tivesse vida. O autor de Hebreus disse que a palavra de Deus é viva e eficaz, nessa mesma ideia. É uma palavra muito poderosa, a palavra de Deus, que nos edifica e nos torna fortes e resistentes. Há um outro efeito aqui da palavra que eu não vou pregar, não vou explicar, já quero encerrar, quero dar um toque aqui pessoal do apóstolo Paulo, mas é efeito santificador, no versículo 32. Tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. A palavra de Deus santifica o crente e o coloca juntamente com os herdeiros de Deus, todos igualmente santificados. Cada vez que alguém cresce na palavra, ele se torna mais santo, mais puro, menos pecador, mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. É isso que ele quer dizer. Mas eu quero voltar um pouquinho num toque pessoal, muito humano, que Paulo deu. Não sei nem se vocês notaram aqui. Ele deu no versículo, deu de passagem, assim, de raspão. Versículo 31. Duas palavrinhas. Com lágrimas. Paulo aqui abriu o coração um pouco. O texto não diz exatamente que tipo de lágrimas. A maioria das vezes que a Bíblia fala em lágrima, refere-se a um sofrimento interno, sentimentos de tristeza, angústia. Mas não é sempre. Lá em Lucas 7, eu não vou abrir lá, e 38, aquela mulher pecadora lavando os pés de Jesus com perfume, perfume e lágrimas também, e beijando os pés dele. E ela chorava, ela derramava lágrimas. De quê? O texto não diz, mas pelo contexto, eu diria uma mistura de arrependimento pelos pecados dela, de alegria por estar ali, tendo a oportunidade de lavar os pés do próprio Senhor Jesus Cristo, uma emoção fortíssima que mexeu com os sentimentos daquela mulher. Não só um sofrimento puro, como alguém que perde um filho, uma coisa pura ali que não tem outro tipo de sentimento senão tristeza e sofrimento e só. Mas aquela mulher lavando os pés de Cristo, ela tinha uma mistura de sentimentos, até de alegria, emoção, tudo isto. Em Marcos 9:24, não precisa abrir lá também, o pai de um menino endemoniado disse: Senhor, a Jesus Cristo, se tu podes, faz alguma coisa. Ele disse: se podes, Cristo falou, tudo é possível ao que crê. Aí ele, com lágrimas, disse: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Eu preguei há pouco tempo sobre essa passagem aqui. Eu não diria que aquele homem derramou lágrimas por sofrimento puro. Incluía, obviamente, em ver o filho sofrendo tão horrivelmente. Mas uma emoção estar ali com Cristo, uma esperança muito forte no coração dele, uma sensação de fragilidade ante o poder do Senhor Jesus Cristo, um derretimento de um pecador na frente de um ser totalmente santo. Então aquelas lágrimas, por trás delas, havia uma multidão de pensamentos e sentimentos. Embora esta boa parte dessas lágrimas de Paulo, eu creio que realmente fosse de sofrimento mesmo, de ver irmãos sofrendo, frustração, medo, angústia, mas muito provavelmente entrava outros tipos de sentimentos no coração de Paulo para ele derramar lágrimas naqueles 2 a 3 anos lá com os Efésios. Alegria de ver pessoas se convertendo, o coração mexido em ver testemunhos de irmãos debaixo de perseguições, aguentando de maneira muito firme, e muitas outras ocasiões em que sentimentos foram levantados como um turbilhão dentro de Paulo e ele derramou lágrimas. Pensando bem, é comum o crente ver lágrimas nele próprio e nos irmãos. Um filho de Deus dando um testemunho de conversão, aliás tivemos a oportunidade de ouvir recentemente agora da Mônica, toca o coração, muitas vezes um testemunho arranca lágrimas de pessoas. Uma pregação muitas vezes arranca lágrimas de pessoas. O mero contar informalmente em casa da oportunidade que se teve de pregar para alguém dentro do ônibus levanta lágrimas. Quando fala do olhar do outro perdido, angustiado, antes de descer na parada, pessoa contando aquilo, vem lágrimas. Duas pessoas que não se dão e se fazem as pazes e eles se abraçam, dois crentes ali se confrontando e se perdoando e se reconciliando, muito provavelmente vai sair lágrimas. Sabe o que acontece? Eu acho. Nós ficamos meio chorões depois que nos convertemos a Cristo. Graças a Deus. Parece que Paulo ficou também. O grande Paulo, duro, que perseguia os cristãos, entregava-os à morte, segurando o manto de Estevão na mão enquanto ele era apedrejado. Duríssimo. Fariseu. Chorando, seu Paulo. Por quê? Porque o Evangelho nos despe em grande medida da casca de orgulho que nós trazemos de maneira muito grossa quando vemos a incredulidade, nos despe em grande medida da vaidade, da dormência, do ódio, da dureza da nossa carne. O Evangelho amolece, nos torna mais sensíveis, mais humildes, mais compassivos, mais ansiosos para amar as pessoas que nos fizerem chorar, ou de alegria, ou de tristeza. Se Deus está por trás de um choro, com certeza ali estarão rolando lágrimas muito benéficas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra pregada, pelo alerta de Paulo, Senhor, chorando durante 2 ou 3 anos, porque na realidade ele estava resumindo. Naquele encontro com os pastores de Éfeso, era apenas um resumo, uma conclusão do que ele já tinha dito tudo naqueles 2, 3 anos, derramando lágrimas. Obrigado pelo conteúdo do que Paulo ensinou, a ponto de dizer: se lembrem do que eu disse, para poderem vigiar com mais eficiência e se defenderem com mais eficácia. Ajuda esta igreja sempre, Senhor, a estar muito atenta, como um vigia excepcionalmente arguto, para perceber a entrada do inimigo de doutrinas erradas, entrada que vem dentro para fora e vem do próprio seio, pode vir do próprio seio da igreja. Que o fato de estarmos sendo altamente abençoados por Ti ao longo já de mais de 3 décadas com a boa doutrina nesta igreja, não a leve a descansar, relaxar de uma maneira irresponsável, achando que nunca vão surgir ataques doutrinários, teológicos, que são ataques de base, tanto de dentro quanto de fora. Nos ajuda a estarmos altamente alimentados da Tua palavra, para a qual um maestro afinado notemos imediatamente uma nota que não combine com as Tuas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos essas coisas e Te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.